Guilherme Lopes.
Estamos tendo a grata satisfação de ter no dia de hoje, no último em pauta deste ano, a presença do prefeito do Penedo, prefeito Ronaldo Lopes. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Penedo FM.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da rádio Penedo FM. É sempre uma satisfação voltar aqui, poder conversar com o povo de Penedo, o povo da região do bairro São Francisco, né? E você apresentar tudo aquilo que está sendo feito na nossa cidade, já que nós estamos como prefeito, nós comandamos um grupo de funcionários, né, secretários, responsáveis por várias ações que dizem respeito à população. Então é importante que a gente fale sobre elas, né, e até também escute as reivindicações da população do Penedo.
Perfeito, perfeito. Eu sei que sua agenda é muito grande, muito compromisso. Provavelmente em tantas reuniões, que eu sei que seu dia começa muito cedo, você não pôde ouvir as primeiras partes aqui do Em Pauta. Mas eu trouxe, do início do programa até esse momento agora, que é essa entrevista, eu tentei fazer uma breve retrospectiva dos anos de 2021, 2022 e deste ano de 2023. E lá atrás, no início da análise de 2021, eu disse que iria fazer essa análise porque estaria recebendo logo mais nos estúdios a sua presença, mas principalmente porque considero que o ano de 2021 ele vem para marcar um novo momento, uma nova história na cidade de Penedo. Tivemos, nos últimos 24 anos que antecederam o ano de 2021, dois grupos políticos administrando a cidade de Penedo, dois grupos políticos que não eram de Penedo, não tinham raízes em Penedo, vieram para cá, mas sem nenhuma ligação com a cidade de Penedo. E aí chega o ano de 2021 e a escrita muda, entra o prefeito Ronaldo Lopes. E aí a primeira pergunta que eu faço para você, prefeito: qual a responsabilidade que você, ao ser eleito no ano de 2020 e assumir a prefeitura de Penedo no dia 1 de janeiro de 2021, qual essa carga de responsabilidade que você traz? Para que o senhor tenha uma ideia, eu disse assim: o prefeito Ronaldo, ele já começou o primeiro dia sendo completamente diferente dos outros, com uma única ação, que foi a ação de morar na cidade de Penedo, de morar na cidade a qual administra. Qual foi essa responsabilidade?
Olha, é verdade, Guilherme. O fato de eu ser penedense, né, nascido aqui, crescido aqui, tenho negócios aqui, tenho empresas aqui, como engenheiro, construí muito aqui em Penedo também, várias obras, durante toda a minha vida, eu nunca me desliguei da minha cidade natal. Apesar de eu ter exercido alguns cargos que a sede era em Maceió, mas sempre, no final de semana, eu estava aqui, apesar de trabalhar a semana nesses lugares. Então, quando eu resolvi colocar o meu nome a julgamento do meu povo, né, eu avaliei bem que a responsabilidade seria grande. Nós vínhamos aí há 40 anos sem ter um prefeito de Penedo. Há 24 anos nós vínhamos com duas famílias de fora também, né, fazendo a gestão em Penedo. Então eu achei que tinha chegado a hora de nós voltarmos a ser prefeito de Penedo, como já tivemos Hélio Lopes, Raimundo Marinho, Valdemar Pereira, que a gente olha a história administrativa deles e temos histórias marcantes aí, né? Então eu senti que havia uma diferença entre a pessoa que nasce aqui, que vai tomar conta da sua própria casa, sua própria cidade, e as pessoas que não têm essa vinculação, que vêm para aqui apenas para exercer uma função, né, importantes como é a de prefeito. Então nós fizemos realmente, desde o primeiro dia, nós fixamos moradia total, eu já morava aqui, mas aí fixamos totalmente a moradia aqui e passamos a trabalhar. Os problemas eu já conhecia muito bem. Conhecia porque eu moro aqui, cresci aqui, conheço a população e já conhecia os problemas, mas nós fomos buscar as soluções para esses problemas. Então procurei montar uma equipe que, graças a Deus, eu fui muito feliz. A minha equipe trabalha muito, os secretários, cada um na sua área, faz o seu trabalho, e nós conseguimos dar uma visão diferente para a gestão de Penedo. Então eu diria, você falou aí 2021, 2023, são 3 anos, então nós estamos fechando agora, no final desse ano, 3 anos de gestão. E você compara com 12 anos de outras gestões, de 12 anos de outras, e você vê que a gente não deixa muito a desejar no que nós fizemos em 3 anos em relação ao que essas pessoas fizeram em 12 anos. Tá? Então,
nós 12 anos cada.
12 anos cada um. Cada uma dessas duas famílias, né? Que querem novamente voltar. Que gostaram tanto daqui, querem voltar a administrar a nossa cidade. Mas o povo de Penedo agora tem um sentimento diferente. É um sentimento de que isso pertence ao povo penedense. E que as soluções para os problemas da nossa cidade não dependem de vir um salvador da pátria lá de fora, né, para chegar aqui e resolver os problemas dos penedenses. Quem tem que resolver os problemas dos penedenses são os próprios penedenses. Eu dizia isso ontem numa confraternização que eu tive com os agentes de saúde, com os agentes de endemia, quer dizer, uma classe que faz um trabalho belíssimo, vai de casa em casa, tudo isso. E nós conversávamos ontem na confraternização, e eu dizia isso, e eles concordavam comigo. São eles que são de Penedo, somos nós que somos penedenses, que temos que resolver os problemas da nossa cidade, do nosso povo. Né? Ninguém pode esperar que venha um salvador da pátria de fora, como se tentou durante muitos anos, né? E isso não aconteceu. Então agora, eu até diria que a minha gestão vem sendo facilitada pelo sentimento das pessoas. Onde eu chego, as pessoas conversam comigo sobre o que deve fazer, faz sugestão, como melhoraria aquele bairro, como melhoraria aquele povoado, né? E eu faço o que a população fala, porque eu não tenho feito nada mais do que o que a população quer. Eu converso primeiro, quer dizer, chego nos povoados. Eles querem praças, eu falo praça, eles querem ruas, eles querem quadra de esporte. Então, isso tudo, calçamento, né, a escola reformada, melhorada, eu tenho feito isso também no interior. A iluminação é um exemplo que eu cito aqui. Na campanha que eu fiz junto com o João Lucas, eu e o João Lucas andamos de casa em casa, de casa em casa, era complicado a gente andar nas ruas à noite, porque era tudo escuro. Era escuro, né? Mesmo no lugar que estava com a luz acesa, era escuro. E tinha muitos lugares que a luminária estava apagada. Então isso já foi uma mudança muito grande em Penedo. Penedo hoje está com 100% de LED, né? Faltando apenas uma rua, e vamos complementar agora no final do ano ainda, para atingir 100% de iluminação de LED. E na zona rural também já chegamos a 100% de bulbo LED. Então eu diria que nossa cidade hoje é uma cidade bem iluminada.
Perfeito. E eu até complementaria dizendo o seguinte: o senhor traz aqui uma frase que realmente mostra o seu modelo de gestão, o modelo de participação popular, de ouvir o que a sociedade está dizendo e construir a cidade junto com as pessoas. Mas aí você disse, eu tenho até, eles têm me ajudado. Na verdade, prefeito, você deu a oportunidade de o penedense saber que tem um gestor. A população, e eu percebi muito isso durante a eleição a qual saí deputado, ela estava sentindo falta exatamente dessa figura do gestor presente, do gestor que você pode se comunicar, do gestor que você vai lá, que nem eu já andei com você várias vezes, e tá lá numa rua e ouvi o cidadão dizer, não, Ronaldo, isso aqui, isso aqui, e a gente vê depois você chegar lá e fazer o que o cara diz. Por quê? Porque ele se sente parte, ele se sente representado pela figura do prefeito. E aí você, só pegando um gancho aqui, eu queria puxar para a parte da saúde, que é uma parte que eu estou como secretário executivo atualmente do Estado, na saúde, e você falou dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia. São eles, pelas suas palavras, que fazem um trabalho lindo, que estão no dia a dia. E eu diria mais, são eles que são um dos responsáveis pelo programa Sua Vida com o Novo Olhar, por exemplo.
Sim, a Sua Vida com o Novo Olhar é um programa fantástico, né? Quer dizer, nós fazemos os agentes detectam aquelas pessoas que têm problema na vista, nas escolas também é a mesma coisa, os professores veem, e aí nós fazemos essas campanhas e entregamos os óculos gratuitamente. Então nós já temos entregado milhares de óculos aqui em Penedo, tanto para os estudantes que precisam, quanto para as pessoas carentes, né? Lógico, quem pode, pode comprar um óculos, mas muitas das pessoas, você vai ver, ele está com a receita de 3 anos atrás, porque não consegue atualizar a receita pelo custo de um óculos novo, né? Então isso nós vemos muito, e nós estamos fazendo muito isso, entregando esses óculos às pessoas. Só uma, você voltando aí a 2021, quando você falou, você analisou ano por ano, foi o ano mais difícil para a gente, sabe? Até porque nós recebemos uma prefeitura com muitos problemas, muitos problemas. Só para um exemplo que eu dou aqui, na presidência, que tinha sido criada na parte anterior, a presidência própria, nós tivemos que injetar praticamente 4 milhões de reais para regularizar a presidência. Nós tínhamos 9 itens no CALC. O CALC é aquele Serasa das pessoas físicas, né? Então a prefeitura que está no CALC, ela tem dificuldade de receber recursos de vários lugares, do governo federal, de vários lugares. Então quando eu entrei, a gente não recebia recursos, a não ser das emendas de educação e saúde, que são liberadas do CALC. As outras todas eu não podia trabalhar com elas, porque nós estávamos com 9 itens, 9 problemas no CALC. Então nós fomos limpando o CALC, corrigindo uma coisa, corrigindo outra, e no final ficou só a Previdência, porque era o maior problema que eu encontrei, né? Então nós tivemos que injetar quase 4 milhões de reais, e agora nós temos o RPC, que é o documento que poucas previdências próprias no Brasil têm. Então, nós temos a principal certidão que uma presidência tem que ter, é aquela que demonstra que a presidência está organizada, a presidência do município hoje é uma presidência organizada, ela cumpre seus compromissos, entendeu? Bem diferente da que nós encontramos em 2021.
E é muito importante, prefeito, quando você traz isso, principalmente para os servidores. É importante que os servidores escutem isso. Lá atrás, na gestão anterior, foi aprovado um regime de previdência própria contra a opinião de muitos.
Sim.
E ressaltava-se na época que a coisa mais importante que tinha era o gestor que entrasse ser responsável. Ser responsável por manter essa previdência com os recursos que tem que lá estar. E a gente vê que o próprio criador da previdência própria do município já foi irresponsável, passando para a outra gestão um débito de 4 milhões de reais para que a previdência própria do município de Penedo estivesse adequada.
É verdade, porque você tem que fazer anualmente um cálculo autuarial e determina o percentual. Então, iniciou com 11%, no outro ano era 12% e pouco, no outro era 13% e pouco, e o gestor, durante os 4 anos, ele recolheu 11%. Então ficou essa diferença, esse débito todo, que chegou a quase 4 milhões, que eu considero uma herança maldita, que eu tive que, eu poderia fazer muita coisa pelo povo com esse recurso, né? Mas eu tive que injetar na previdência própria para poder os funcionários não correrem nenhum risco de no futuro, na hora que precisarem de sua aposentadoria, terem dificuldade. Então hoje eles podem ter certeza, qualquer um que for se aposentar agora, imediatamente receberá normalmente e o caixa da previdência garante isso.
Perfeito. Ô, prefeito, o que eu acho mais bacana dessa gestão é que, quando eu falo da participação popular dos servidores, eu falei para o senhor aqui que eu estava fazendo um apanhado. Qual a análise que eu fiz? Eu disse assim, eu vou fazer uma análise, vou dar a minha opinião, vou puxar fatos que eu considero relevantes, de 21, 22 e 23, se for possível. Estou levando um monte de bronca aqui. Por exemplo, tem servidor da educação que está dizendo para mim assim, Guilherme, tu esqueceu de falar vários pontos. E eu estava dizendo que eu não ia conseguir lembrar de tudo, porque foram muitas realizações. Aí um servidor da educação, efetivo, está aqui. Bom dia, meu amigo. Na educação você possou falar muitos pontos que você deve falar. Chromebook para alunos e gestores, o contrato com o Google, For Education, incluindo a educação de pneu de tecnologia, contrato com o Cognivox, contrato com o GESTAR, aumento significativo nos números de matriculados na EJA, de 300 para 1.300, criação do Bolsa Auxílio para a permanência do EJA. Enfim, estou levando um monte de bronca, porque as próprias pessoas que estão trabalhando nesses órgãos, elas querem que a gente fale das grandes conquistas. Isso é algo que a gente não via há muito tempo nessa cidade. É de que dia que o pessoal está vendo as coisas acontecendo. E olha o que eu elenquei, eu precisei de 3 blocos falando de acontecimentos aqui na cidade. E aí, eu vou aproveitar a sua presença, porque você que vive o dia a dia total da prefeitura, sabe dos desafios, sabe do que está por vir. Mas eu queria aproveitar aqui, você falou de um projeto que a gente não via há muito tempo. A pessoa tem problema de vista, ela vai lá, o agente comunitário de saúde pega essa pessoa, marca num dia, ela faz o exame, escolhe o óculos, 15 dias depois ela recebe o óculos. Mas também isso está acontecendo com o programa Cegonha, que é um programa Cegonha Penedense, que as pessoas estão recebendo kit enxoval. Isso é muito, muito bacana, prefeito. Quando a gente fala, por exemplo, do Saúde por Todo Canto, a gente vê você participando, seja na cidade, seja no povoado. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, por que essa relação tão próxima com os povoados?
Olha, veja bem, eu entendo que os povoados foram abandonados durante vários anos. Não tinham estradas para escoar os produtos, não tinham estrada na hora que precisava de um atendimento na cidade de Penedo, né? Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi adquirir 2 patrols, né? E ainda aluguei mais uma. Então 3 patrols trabalhando sempre, menos no período de chuva, no inverno não dá para fazer isso. Mas então nós asseguramos, semana, 3 dias atrás eu estive na capela e realmente me chamou a atenção a qualidade da estrada até chegar na capela, porque era um povoado que eu ia muito antigamente, e era uma demora enorme, porque era cheio de buraco, disso, aquilo, e agora não. Ela, apesar de ser uma estrada de barro ainda, mas uma estrada de qualidade, né? Então é isso que nós procuramos. Aí o caso do programa Cegonha Penedense, ele visa atender exatamente as gestantes, né? E precisam. Agora, nós exigimos algumas condições. Ela, para receber o kit enxoval, ela tem que fazer todos os exames pré-natal. Então essa é a contrapartida da gestante, porque você sabe que o mais importante do que o próprio kit é ela fazer o pré-natal, ser acompanhada pelo médico, ter uma gestão normal, entendeu? Então nós exigimos essa pré-natal, ela apresentando isso, ela recebe o kit enxoval completo para o filho.
E principalmente faz com que a criança que venha nascer tenha um nascimento
saudável.
O que faz com que, não é à toa que a sua gestão teve uma das melhores notas a nível nacional pelos indicadores do Ministério da Saúde.
É, exatamente, né? O pessoal chegou a receber prêmio em Brasília, né? O pessoal da saúde, em reconhecimento a esse trabalho que vem sendo feito pelos técnicos, por todos aqueles que formam a Secretaria de Saúde, né? Os mais diversos, desde o cargo mais alto ao cargo mais simples, eu coloco para eles o resultado de um trabalho tão bonito como esse. O Saúde por Todo Canto é muito interessante, né? Algumas pessoas, às vezes, não vão ao médico por dificuldade de vir para a cidade, de ir para o lugar. Então, Saúde por Todo Canto, ele vai nos PSFs, quer que sejam PSFs da cidade, quer que sejam PSFs dos povoados, né? Mais recentemente, 3 dias atrás, como eu disse, fomos a o que se faz é o seguinte: os agentes fazem o levantamento e vê, às vezes, está se acumulando uma fila de pessoas que precisam ir a um neurologista. Então, quando nós fazemos isso, nós levamos aquela especialidade a mais, para poder não deixar acumular filas. Então, quando a gente vê que o problema é oftalmologia, nós levamos oftalmologistas. E esse ônibus, né, que foi comprado até na sua época da saúde, ele nos facilita muito, muito, porque nós levamos o ônibus e levamos o oftalmologista, levamos o dermatologista, né, que são normalmente especialidades que nós não temos no dia a dia, né? Temos, as pessoas vêm 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, quando começa a acumular uma série de pessoas querendo marcar aquela especialidade, aí nós fazemos um programa como esse de Saúde por Todo Canto e vamos naquele local, que facilita muito. O cara, a pessoa vai ter, não precisa se deslocar para outro lugar, ele vai ter o atendimento no seu próprio povoado, no seu próprio bairro, bem perto de sua casa.
Prefeito, aqui eu vou aproveitar para fazer um elogio para você, principalmente que chega muito aqui no nosso programa. Quando você falou do Expresso Saúde, isso foi uma promessa de campanha. E o que a gente mais escuta aqui, muitas participações, mandam mensagens, é: Ronaldo é cumpridor. Ronaldo, o que prometeu na campanha, tem cumprido e feito muito além das promessas. Então, para você que é gestor, isso é muito importante. A política perdeu muito disso, de as pessoas dizerem que prometem o mundo, depois ver como resolve. Você veio e prometeu o que ia cumprir, cumpriu e fez mais do que prometeu. Isso é um relato que eu passo de toda sexta que estou aqui, de 7 às 10 da manhã, de muitas e muitas mensagens que chegam falando dessa questão, de que a palavra do Ronaldo é um tiro.
Na campanha, uma campanha para prefeito, Guilherme, você sabe que há uma expectativa das pessoas saberem o que é que o prefeito vai fazer. Então, nós temos que prometer coisas que nós vamos fazer e atenda as expectativas das pessoas. Mas existem políticos que prometem o céu, prometem coisas que não podem fazer, né? Então, eu realmente só prometo aquilo que eu sei que vou fazer, e é isso que está acontecendo. Então, tudo que eu prometi, eu estou fazendo, porque eu tinha planejado antes e sabia que eu poderia conseguir isso e prometi, porque realmente eu sabia que iria conseguir. Para expressar saúde, eu andava por aí e via a dificuldade do interior. Dificuldade, né?
Junto com a questão da ambulância também.
Sim.
A ambulância 4x4, que era uma dificuldade clara dos povoados.
Exatamente. Então, nós colocamos lá naquela região de Pindorama, principalmente, porque os povoados são da zona rural, né? Muitos povoados. Você tem ali Palmeira Alta, Santa Margarida, Pescoço, Conrado, Prosperidade, Indira 1, Indira 2, né? Então, ficava difícil o deslocamento dessas pessoas no caso de saúde. Então, nós colocamos lá fixo, com 2 motoristas, funciona 24 horas, uma ambulância 4x4. Então, hoje, qualquer cidade de qualquer um daqueles povoados, o agente de saúde se comunica com o motorista central e a ambulância vai lá, mesmo que seja no inverno, dificuldade de estrada, o que for, ele é uma ambulância traçada 4x4 que vai lá e resolve o problema daquela população.
E Inclusive, prefeito, eu já falei aqui nesse programa, isso você, como é que trouxe a história da ambulância, eu queria te parabenizar pelo fato de que você serve de inspiração para outros prefeitos, inclusive da cidade vizinha, Coruripe, que eu pego muito estrada por estar no cargo que estou atualmente. Meu trabalho está em Maceió, eu venho muito para dormir aqui em Penedo, e cruzo algumas vezes com uma ambulância lá de Coruripe, é igualzinha aqui. O senhor adquiriu aqui para a cidade de Penedo e também, como foi relatado aqui, por exemplo, Cartão, Eja, também estou copiando lá, que você continue servindo de referência para os prefeitos aqui da região fazerem esses tipos de benefícios. Mas, prefeito, eu queria aproveitar aqui, antes de você chegar nesse apanhado que eu fazia, eu dizia bem assim: o bom gestor é aquele que faz realizações a curto prazo, que é aquilo que você planta e colhe rapidamente, a médio prazo, que é aquilo que você planta e vai demorar um pouco a colher, e a longo prazo, você vai plantar agora e só vai colher bem lá na frente. Mas o bom gestor é aquele que consegue fazer essas coisas acontecerem. E aí eu dava um exemplo de coisas que começou em 2021, e que agora, em 2023, a gente vê um reflexo do que começou lá atrás. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que eu acompanhei lá atrás. Eu cheguei a conversar com pessoas, várias pessoas do sindicato, por exemplo, que com o Ronaldo Lopes é diferente. Ele atende a gente pede reunião, ele atende. Se a gente precisa passar uma hora de reivindicações, ele anota todas e responde todas. Se precisar de duas, três, quatro horas, ele está lá de prontidão para ouvir e falar de todos os itens. E aí a gente vê, nos dias de hoje, esse diálogo que começou lá atrás. A gente vê a maior valorização da história dos servidores, o maior rateio que foram feitos, os maiores aumentos da história da educação. A gente que chegou até aqui, um aumento de 1%. Salvo engano, só no seu governo já tem um acúmulo de mais de 34%. Então eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o sindicato e a sua ligação com o servidor público.
Olha, o servidor público é o grande responsável pelo sucesso ou pelo insucesso de uma gestão. É preciso que o gestor consiga motivar, né, os funcionários para que o resultado apareça para a população, né? E para isso você tem que dar atenção aos funcionários, e eles têm um sindicato próprio, né? E através desse sindicato facilita. Eu sempre, por onde eu passei, eu sempre me entendi muito bem com os sindicatos que representavam os funcionários. Foi assim no DR, foi assim na Coab, foi assim na Codevasf, assim em todo canto, porque o sindicato faz a ligação. Agora você tem que ser sincero. Às vezes tem reivindicações que a prefeitura, por exemplo, agora no caso da filha, não consegue fazer. Então você tem que ser sincero, isso aí a prefeitura nesse momento não consegue. Vamos pensar nisso mais na frente. E outros que você consegue viabilizar, ou de imediato ou a curto prazo. Então é isso que eu tenho feito nesse diálogo aberto com o Sindispen, né? Desde a primeira gestão do Sindispen, agora a atual, nós conversamos muito, nos entendemos, recebo sempre eles. Eles trazem boas ideias, né? Nós temos conseguido avançar em alguns pontos, né? E tem outros pontos que nós vamos avançar assim que a prefeitura permitir, né? Aí uma das coisas que eles também reivindicaram é a questão da capacitação. E aí eu estendi não só aos funcionários, eu estou com a escola de governo funcionando, nós temos trabalhado muito com o SENAC, temos trabalhado muito com o SEBRAE, né? Mas agora nós somos mais ambiciosos, vamos dizer assim. Nós trouxemos para aqui o SESI SENAI. O SENAI é o que há de mais avançado, vamos ver, em tecnologia, em ensino, né, no Brasil. E até no exterior, o SENAI é reconhecido pela qualidade que eles têm. Então você vê, os campeonatos de robótica, que é uma coisa muito avançada de tecnologia, os alunos do SENAI se sobressaem aqui e fora do Brasil. Então nós fizemos um convênio aqui por 3 anos, nós estamos com o SENAI aqui dentro. Então agora mesmo, uma semana atrás, eu tive a oportunidade de entregar praticamente 400 diplomas. Diplomas para pessoas mecânicas.
Que é o projeto Minha Chance.
Minha Chance, exatamente. É o Minha Chance.
Programa, né? Minha Chance, né?
Programa Minha Chance, que eu considero um programa muito importante, porque ele capacita, por exemplo, agora nós fizemos mecânicos de moto, mecânicos de veículos.
Refrigeração, né?
Refrigeração com cestos de ar-condicionado, refrigeradores, né? Confeitaria, costura, né? Corte e costura, soldador foi até uma solicitação das usinas, porque eles têm as vagas e não têm as pessoas preparadas. Então eu coloquei o curso de soldador também, né? E agora entreguei esses 400 primeiros diplomas, e várias pessoas já estão empregadas, e algumas delas me falaram que juntaram dois ou três e abriram uma empresa, certo? Então, eles, porque ao lado do ensino técnico, eles dão noções de empreendedorismo, né? Então, alguns já viraram empreendedores, né? Isso nos deixa muito felizes, até porque eu sou um penedense que acredito no futuro de Penedo. Eu acredito muito que nós vamos desenvolver essa cidade. E para desenvolver essa cidade, nós temos que ter mão de obra capacitada. Ou seja, vem aí essa ponte. Quantos empregos vão ser gerados nessa ponte?
Não só a ponte, né, prefeito? Você criou aqui, Verde Penedo, é importante falar isso, eu falei isso. O maior programa de calçamento da história de Penedo. Não sou eu que estou dizendo. Basta ir para a rua de Penedo, você vai ver. Ruas calçando com recursos próprios, ruas sendo calçadas com recursos
de emendas,
ou seja, federal, e também os convênios com o governo do estado. E você mesmo já relatou, porque eu ouvi aqui, que faltou pedreiro dentro de Penedo.
É verdade. É por isso que nós fizemos o curso de pedreiro.
Avalia uma ponte.
O curso de pedreiro, de tudo isso. Então, e aí nós não estamos falando nem do turismo. Eu vejo o turismo como um grande gerador de emprego e renda. Então nós temos também que preparar mão de obra nesse sentido. Eu lembro bem, quando começou o turismo em Maragogi, só tinha um hotel, que era o Hotel Salinas. E eu ia para lá, e vocês eram crianças, e a gente olhava até um recreador que brincava com as crianças na piscina, nos lugares lá, ele dizia também, não, eu sou de Recife. Eu trabalho aqui, mas sou de Recife. Então por quê? Porque não tinha mão de obra capacitada em Maragogi. Então nós estamos preparando essa mão de obra capacitada para o desenvolvimento do turismo, para a chegada da ponte, para essas obras todas que estão chegando, né? Esse PAP, o programa de Acelera Penedo agora, vem vários recursos.
E esse eu peço um pouquinho, vamos falar com ele, sobre ele mais na frente, porque antes você falou de turismo, e aí eu quero puxar isso, prefeito, porque nesse programa a gente fala muito sobre turismo. É uma das coisas que eu falei hoje, inclusive, você plantou uma semente lá atrás. Você foi o coordenador do PAC das Cidades Históricas quando você ainda era vice-prefeito. E o gestor da época, por onde passava, isso é público, por onde passava dizia assim, eu sou igual a rainha da Inglaterra. Que lá na Inglaterra é o seguinte, existe a rainha e quem toca mesmo o dia a dia é o primeiro-ministro. E aí ele dizia, o Ronaldo é o primeiro-ministro, porque você vivia correndo atrás das obras, principalmente do PAC das Cidades Históricas, que foram mais de 20 milhões. Essa semente que você plantou lá atrás, hoje, com todo esse desenvolvimento dos últimos 3 anos aqui em Penedo, eu estava falando aqui há pouco, que a gente anda final de semana aqui e vê turistas, coisa que a gente já não estava vendo há muito tempo. Como é que você sente? Como é que você sente o turismo em Penedo? O turismo está acontecendo, o turismo ainda vai acontecer. Qual a sua perspectiva em relação ao turismo? Cidade criativa, enfim, fala um pouco sobre o turismo aqui em Penedo.
Olha, o turismo, para falar sobre o turismo, tem que falar sobre uma questão muito mais abrangente. Penedo sempre foi uma cidade com um potencial turístico enorme, né? Mas nunca se trabalhou profissionalmente esse turismo daqui. Nós temos prédios belíssimos, né? Temos o Rio São Francisco, então temos um potencial que você vai em outras cidades turísticas já desenvolvidas e não se compara. Penedo é muito mais bonito, Penedo é muito mais atrativo para o turista, né? Então, para você fazer turismo, você tem que ter primeiro infraestrutura. Então, foi isso que nós trabalhamos. Como você citou, com o Parque das Cidades Históricas, nós já esperamos o teatro, né? Aí o cinema também, o centro de convenções, né? Tudo isso, a marina. Então, tudo isso chama-se infraestrutura turística, né? As estradas, essa estrada Pindorama-Penedo e Pindorama-Bolivar, foi eu que fiz quando eu estava no DR, né? Quer dizer, eu iniciei, como você falou, aquelas obras que são a médio prazo. Então, eu iniciei as duas, fiz projeto, licitei, comecei, fiz 12 quilômetros de uma, fiz 6 quilômetros da outra, foi quando eu saí do DR.
E para quem não consegue enxergar a longo prazo, a gente chegou a ouvir na época que você fez uma ponte que ligava nada a lugar nenhum.
É verdade. Então eu fui até, né, chamado pelo governador da época, que era o Nelson Vilela, e ele me disse, eu estou com informação aqui que você está fazendo uma ponte que liga nada a lugar nenhum.
É verdade.
Então eu disse, imaginei logo quem tinha dado essa informação para ele e liguei para o Clécio, que era o presidente, falei com ele, eu só quero uma coisa. Ligue para o Clécio, que é a pessoa que conhece a Pindorama. Né? Imediatamente eu saí de lá, né? Logo em seguida ele ligou, e em seguida o Clécio ligava para mim, perguntando por que o governador tinha ligado para ele, perguntando sobre essa ponte. Eu disse, o que foi que você disse? Ele disse, rapaz, eu acho que é a maior obra que a gente precisa ter aqui na região. Aí foi a resposta do Clécio ao governador. Então, você vê, sempre tem forças trabalhando contra, sabe, Guilherme? Então, hoje, a grande vantagem é que o povo de Penedo entendeu, e hoje eu digo, 90% está trabalhando para Penedo melhorar, e tem 10% trabalhando para que Penedo não melhore. Mas o turismo, veja bem, nós temos um potencial enorme também no Rio São Francisco, que não era, se chegava aqui um turista, queria dar uma volta no Rio, não tinha como, não tinha embarcação, não tinha nada. Então isso aí foi feito ainda na época do Pedro Soares, como o turismo trabalhou o Rio, trabalhamos barcos para vir para cá, tá? Até o ponto que a gente achou que a infraestrutura da cidade já está bem avançada para a gente buscar o turista. E foi aí que entrou o Jair. O Jair é um grande profissional, é uma pessoa que no turismo transita muito bem no trade turístico alagoano, no trade turístico nacional.
Ele foi secretário de turismo, para quem não sabe, o Jair, que é o atual secretário de turismo de Penedo, foi secretário de turismo da capital alagoana, Maceió, e considerado um dos grandes responsáveis por esse boom que Maceió deu.
Exatamente. Então esse crescimento turístico que Maceió tem aconteceu na época do Jair Galvão. E hoje o Jair Galvão está se dedicando, né, totalmente aqui a Penedo, e eu não tenho dúvida que nessa área de turismo nós vamos avançar bastante, vamos transformar Penedo num polo de turismo de Alagoas.
Perfeito. Falar de turismo e não falar do selo que Penedo ganhou internacional da Unesco não pode deixar passar despercebido. Qual é esse sentimento? O que é que isso, esse selo da Unesco de cidade criativa a nível mundial, ele vai contribuir com o turismo?
Olha, as cidades que conseguem reconhecimento da Unesco, que é um órgão importante da ONU, para os países, é realmente um diferencial fantástico, não só no turismo, mas em tudo. Agora, ele faz uma análise muito grande em cima de dois aspectos, educação e cultura. Então, em cima desses dois aspectos, é que nós conseguimos, Penedo conseguiu ser indicado. Lógico que nós preparamos tudo, trabalhamos, nos inscrevemos, mas nos inscrevemos como mais de 50 estados, 50 municípios se inscreveram. E no final, existe uma comissão formada pelo Itamaraty, pelo Ministério do Turismo e pelo Ministério da Cultura. Então essa comissão escolheu duas cidades, que são duas cidades a cada dois anos em cada país que são escolhidas. Então as duas cidades nesse ano escolhidas foi o Rio de Janeiro com literatura, o selo de literatura, e Penedo com o selo de cinema. Então, posteriormente, isso foi reconhecido lá na França, né, onde existe a sede da Unesco, e Penedo hoje é cidade criativa da Unesco. Para que você tenha uma ideia disso, é importante que o penedense tenha, para se orgulhar de morar numa cidade criativa mundial da Unesco. Só são 350 cidades no mundo. Você vê o mundo, a quantidade de cidades que existem em todos os países, e Penedo está entre as 350 cidades criativas da Unesco, do mundial da Unesco. Então isso realmente é um motivo de orgulho, e isso dá uma visibilidade para Penedo, já deu, né? Uma visibilidade muito grande, né? Agora mesmo eu não pude ir, o Jair estava em Rio de Janeiro, inclusive Penedo fez palestra lá sobre alguns avanços que nós fizemos, e fizemos palestras lá para as outras cidades aqui do Brasil.
Perfeito. Voltando só um pouquinho no Minha Chance, porque o programa que eu sou um entusiasta desse programa. É impressionante, principalmente porque eu gosto muito do seu jeito de gerir, porque você pensa em todas as áreas. A gente chegou a ter uma rádio aqui, dizer bem assim, esse programa Minha Chance, 3 mil vagas para se qualificar para quê? Se não tem emprego. Foi criada uma cultura, principalmente nos últimos 24 anos aqui na cidade de Penedo, que emprego é prefeitura. Que só existe emprego em prefeitura. E aí eu acho que a visão fica bitolada, fica pequena, quando não consegue enxergar um horizonte de oportunidade. E aqui eu vou trazer um exemplo para você. Eu conheço uma pessoa do projeto Minha Chance que fez o curso de confeiteiro e pediu demissão do emprego dele porque criou a própria empresa e já está empregando uma pessoa.
Exatamente.
E aí eu te pergunto, perfeito, tenta falar um pouco, que aí aqui tenta explicar para essas pessoas, por exemplo, que diz, para que um curso de refrigeração? Onde é que esse cara vai trabalhar aqui em Penedo?
Só no meu mandato, né, já que são só de 3 anos, já foi construído um hotel aqui, que é o Hotel do Erinho, né, com 39 apartamentos.
Eu sei que todos esses têm ar-condicionado.
Todos. Né, os apartamentos, os restaurantes, tudo tem ar-condicionado. Né? Tem frigobar, tem geladeira nos quartos. Né? Aqui, o Encantos, tinha 10 apartamentos, passou para 27. Aí nós estamos vendo sendo construído ali no Oiteiro um hotel com mais de 20 apartamentos. O próprio Erinho agora fez uma negociação com a Diocese, vai fazer um hotel de mais 32. E fora, os empresários de lá de Mato, fora, que tem redes lá em Mato, e nós temos reunido constantemente, temos 3 ou 4 já praticamente perto de vir para cá. Então, veja bem o mercado que se abre para quem conserta ar-condicionado, para quem conserta refrigerador, para quem faz um curso de camareira, para quem faz um curso, entendeu? Então, realmente, você tem que ter uma visão lá na frente para poder as coisas acontecerem. Esse pessoal que tem visão retrógrada, visão para trás, como é o caso desse locutor, que só fala besteira, né, na rádio mentira lá, a visão dele é essa. Então, se você não tem emprego, você às vezes não tem emprego porque o pessoal não tem a mão de obra qualificada. Né? E você tendo a mão de obra qualificada, com certeza os empregos vão aparecer. Então, só para você ter uma ideia agora, nós acabamos de adquirir do governo do estado a doação daquela escola ali. Está bem estragada, ao lado do laçador. Ao lado do laçador. Por quê? Porque nós estamos trabalhando muito com o Senar. O Senar, muita gente não sabe, mas o Senar faz parte do Sistema S. Né? Sebrae, Senai. Então, o Senar, ele cuida da agricultura, ele capacita os agricultores. Então, nós aumentamos tanto a capacitação para os agricultores que ficou pequena a sede do Senar. Então nós estamos alugando ali, vamos recuperar tudinho e junto com o Senar, nós vamos fazer um grande trabalho de capacitação dos nossos agricultores. Então, para você ter uma ideia, nós passamos O ano passado nós já pagamos R$700 mil de merenda escolar. Esse ano nós vamos para praticamente 1 milhão. Agora, tem várias coisas que a gente compra fora. Por exemplo, iogurte, coalhada. São coisas que não tem dificuldade para fazer. Polpa de fruta. Então nós estamos com o Senar capacitando os agricultores, organizando eles em cooperativas, para que eles possam produzir, e nós já compramos tudo que eles produzirem. No lugar de comprar lá em Batalha, eu vou comprar em Penedo. Então, por isso que a capacitação é importante. Porque essas pessoas, e já temos alguns povoados, que já nós temos verdadeiros empreendedores, agricultores familiares. Temos exemplos já de o que atua dessa forma.
Perfeito. Prefeito, recentemente você esteve aqui fazendo algumas entrevistas em várias emissoras aqui de Penedo e falou muito de obras, do PAP. E eu quero entrar no PAP para ser o último assunto em relação a conquistas da gestão. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui. Já existiu aqui em Penedo pessoas que, com muita demagogia, sorriso roxo, saía nas ruas e se diziam do povo, povão. Mas se chegava em campanha, não podia nem entrar no bairro Santa Cecília, por exemplo, que é um dos bairros mais carentes que temos em Penedo. Por quê? Porque se dizia pai dos pobres, que ajuda, e nunca fez nada por essa comunidade. A exemplo, por exemplo, do bairro Santa Isabel, aqui assim de outro bairro muito carente. A exemplo da Coreia, do Areal, dentre tantos outros bairros que o discurso não conduzia com a prática. E você vem quebrar essa barreira. Ronaldo é um cara que caiu no gosto do povo por essa fisionomia séria, mas que voltou ao governo. E basta qualquer pessoa que estiver na rua olhar, voltou o governo para todas as áreas, mas principalmente para os mais carentes, povoados. Os bairros mais carentes foram os primeiros a receberem LED, estão sendo todos calçados. Como é que, por que o seu modelo de gestão foi assim? Você viu isso durante a campanha? Você sentiu essa carência? Por que seu governo foi principalmente voltado aos que mais precisam?
Olha, é visível, Guilherme, quando a gente mora numa cidade que tem essa distorção, né? Nós temos pessoas que vivem bem e temos muita gente que vive em dificuldade, né? Então é natural que quem precisa mais de serviço público são as pessoas que tem menos condições, tem mais dificuldade. Então, nós nos voltamos, principalmente nesse grande programa de calçamento de ruas, né, de fazer calçadas e tudo isso, nós nos voltamos prioritariamente para os bairros mais carentes. Então, o Santo Cecília já está totalmente calçado. Catimbinha já tem um lado calçado, a outra parte está faltando ainda porque nós fizemos aquela drenagem. É importante, né, para de lá do Ouro Verde, que inundava sempre, e nós fizemos essa drenagem passando pelas Catimbinhas. Mas logo que terminar a drenagem, nós vamos calçar todas as ruas do bairro Santo Isabel. A mesma coisa na Coreia, né? E fora isso vem aquela questão do Vida Nova nas Grotas, né? Nós fizemos aquele trabalho lá no bairro Vermelho, que é fantástico. Já fizemos o Oiteiro e vamos fazer agora na Castro Alves. Então são áreas de difícil acesso, e que nós fazemos rampas, calçadas, melhoramos as casas.
Uma parceria que é incrível com o governo do Estado.
Com o governo do Estado, com o governador
Paulo Dantas.
Paulo Dantas, né? Então, essas coisas nós temos avançado bastante na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Só que eu sinto que a gente pode andar mais rápido. E como andar mais rápido? Andando rápido, atrelando vários programas. Porque você falou na cidade criativa, mas nós também somos destino turístico inteligente do Banco Mundial. apenas 12 cidades no Brasil foram reconhecidas como destino turístico inteligente do Banco Mundial. E no Nordeste só foram 3. Recife, que é a capital, São Luís, do Maranhão, que é uma capital, e Penedo, né, a nossa querida Penedo aqui, nas margens do Rio São Francisco. E esse DTI, Destino Turístico Inteligente, ele estabelece, para que a gente venha se consolidar como cidade inteligente do Banco Mundial, ele dá um ano para que a gente atinja várias metas. Algumas dessas metas seria na questão da gestão, né, você ajustar a previdência própria, você fazer uma série de coisas que, como o Penedo agora está perdendo hoje, está pegando esse empréstimo, porque poucas cidades do Nordeste têm condições de tirar todas as certidões para pegar um empréstimo, entendeu? Então o próprio presidente Lula fez uma linha de crédito bem favorável para os municípios, mas nem todos os municípios conseguem chegar lá, porque você tem que ter certidão do Tribunal de Contas, tem que ter certidão da Previdência, tem que ter certidão, entendeu? Então o Penedo, para tirar esse empréstimo, mostra que é uma cidade organizada. Nós temos todas as certidões necessárias para qualquer atuação. Então Penedo hoje tem realmente uma prefeitura organizada. Então, para que a gente atinja consolide o destino inteligente, nós precisamos avançar na gestão, mas também avançar na infraestrutura. E nós estamos fazendo isso. Mas era preciso que avançar a gente avance mais rápido para não correr risco de dentro de um ano a gente não ter. Então, eu mandei um projeto para a Câmara dos Vereadores, chamei os vereadores primeiro, conversei com eles, expliquei tudo. Depois chamei os comerciantes.
O setor produtivo de Penedo.
O setor produtivo todo, para fazer uma palestra mostrando qual era a intenção, todos concordaram, né? E aí fizemos a aprovação na Câmara, apesar de um ou dois vereadores que são contra Penedo, não são contra a mim, né? É contra Penedo, né? Porque olha bem, esse projeto inclui o asfaltamento de Capela, Marcação, Riacho do Pedro. Quer dizer, o acesso à Vaga da Marituba, que é uma grande atração turística ecológica da nossa cidade.
Pantanal alagoano.
A gastronomia de lá, tudo isso. Então, nós temos uma praça na beira do Rio São Francisco, na Ponta Mochina. Então, esse empréstimo é para fazer essas coisas. Nós vamos
fazer mais de 8 quilômetros de vias.
Fazer um pier ali na frente, na antiga lancha da passagem, para que os catamarãs possam parar lá, né? Para pegar os turistas. Então tudo isso que merece pontuação para o DTI está nesse programa, né? Que não se concentra só no empréstimo. Além do empréstimo, tem o PAC do Lula também, que nós direcionamos para essa infraestrutura, e tem emendas que nós estamos conseguindo. Agora mesmo, eu estive em Brasília, consegui uma emenda agora para pavimentação de 5 milhões de reais.
Eu estava presente no momento.
Mais 5 milhões para pavimentar ruas em Penedo, né? Só agora, emendas do final desse ano. As emendas do próximo ano vão abrir em fevereiro. E nós vamos conseguir muita coisa. Mas agora, no finalzinho, eu fui a Brasília conseguir e mais recursos para Santa Casa. Nós estamos conseguindo aí 1 milhão e meio, né? Possivelmente, né, do senador Rodrigo Cunha, e mais 500 mil do deputado Paulão. E conversei agora, na semana passada, e eles estão nos atendendo assim, com esse recurso do fechamento do ano, entendeu, que está sendo contemplado. Então, tudo isso, todas essas obras, nós estamos chamando de PAP, para que as pessoas entendam. O programa acelera Penedo, porque Penedo tem pressa de desenvolver, tem pressa de crescer, tem pressa de gerar emprego, tem pressa de melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
Prefeito, Juscelino Kubitschek, lá atrás, ele dizia que era 5 anos, 50 anos e 5 anos, era isso? E Penedo tem visto um boom aqui dentro, e o programa Acelera Penedo, ele vem exatamente para isso. São 10 horas e 4 minutos. Vamos invadir um pouquinho o programa do João Lucas, só porque eu queria antes fazer uma pergunta final, mas antes eu queria fazer uma observação. Durante esse bate-papo que eu estou tendo com você aqui, durante tudo que você foi falando, eu fiz uma reflexão aqui. Para mim, a grande diferença da sua gestão para o que vinha acontecendo em Penedo, é que você coloca o bem coletivo no seu dia a dia. Você deu um exemplo aqui da ponte, que aí o governador na época ligou para o Clécio, para quem não sabe, o Clécio é o diretor da Pindorama, e aí é importante que a gente explique por que aquela pessoa disse que isso ligava nada a lugar nenhum. Porque ela estava colocando os interesses pessoais à frente das coisas. Por que esses pouquíssimos dois vereadores entraram na justiça? Entraram na justiça
com mandato de segurança.
Com mandato de segurança para pedir essas obras. Porque para eles, o bem coletivo não importa. Eles querem o projeto pessoal de retomar o poder pelo poder. O senhor quebrou esse paradigma. Tanto quebrou que eu estou recebendo uma mensagem, ó. Estou ouvindo agora. Ronaldo Lopes, fantástico. Agora é para o povo não perder a oportunidade de mais 4 anos. Ele é o prefeito. Sou morador de Piaçaba do Sul. Isso é uma mensagem que chegou agora. Chegou agora. É essa a sensação que nós temos, prefeito. Essa, a gente vê essa entrega no seu dia a dia. E aí eu vou te finalizar, pedir para as considerações finais. Eu já fiz aqui um apanhado da pesquisa quentinha que saiu. Que eu já fiz o comentário, não vou pedir para que você comente, porque o seu dia a dia fala por si só e está aqui refletido. Tentam denegrir sua imagem, mas uma parte que eu mais ressaltei foi a rejeição. O ex-prefeito Márcio é a pessoa mais rejeitada, com 34%. Marquinhos Beltrão, que nunca foi testado em urna, nunca teve um voto popular, já é o segundo mais rejeitado. Seguido, quase encostado, por Ivana Toledo. E a minha observação é que o eleitor do Alexandre não consegue entender essa união. Como é que uma pessoa que mandou prender a outra se une nesse grupo? E você, com uma rádio mentindo 24 horas por dia, tem uma rejeição de 9%. Isso é histórico. E eu tenho certeza que, assim como você vem fazendo história como gestor, vai fazer ainda mais no próximo ano, pelo PAP que está acontecendo, por tantas obras, a ponte, o aeroporto, enfim, uma infinidade de obras que você já falou em outras entrevistas. E aqui eu estou trazendo mais para outro lado de entrevista, para as pessoas conhecerem outras partes também da Prefeitura de Penedo. Mas para finalizar agora, hoje é dia 22, está chegando Natal, está chegando o Ano Novo, e vamos virar o ano para 2024. O que o povo de Penedo pode esperar para o próximo ano? O que o povo de Penedo pode esperar do gestor Ronaldo Lopes, do penedense Ronaldo Lopes?
Olha, esse ano, que se aproxima, né, que logo logo vai chegar, nós estamos já com todo o planejamento dele até o fim. E você falou aí de 5 anos em um, eu diria que esse ano nós vamos fazer muito mais do que nos 3 anos do nosso mandato. Esse ano final nós vamos fazer muito mais ações, né, do que fizemos nos 3 primeiros anos. Foi bom essa entrevista com você, porque você levou, eu sempre, a maioria das minhas entrevistas fica muito em obras, porque eu realizo muita obra, tudo isso. Mas nós falamos muito nos programas sociais, nos programas de saúde. Então foi muito importante essa entrevista diferenciada das entrevistas que eu realmente tenho dado. Mas tem uma dada importante que eu queria mostrar aqui. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o DENIT. O DENIT é o Departamento Nacional, né, de Estruturas de Transporte, é o Departamento Federal.
Que é o órgão do Ministério do Transporte.
E agora, com a construção da ponte, nós vamos ter estradas federais aqui. Então está sendo federalizada essa estrada de Penedo até a Barra de São Miguel, e está sendo federalizada do lado de Sergipe também. Vão ser estradas federais. Então eles estiveram aqui conversando sobre isso, mas o principal que eles queriam é que agora não, já tem um ano, mas eles estão intensificando agora, existe uma disciplina obrigatória nas escolas, que é o trânsito. O trânsito é quem mata mais no país. Hoje, quem mata mais no Brasil é o trânsito, principalmente motos. Então, eles trazem um trabalho educativo e começaram a explanar para a gente, que já foram em vários municípios e aqui, e aí eles têm um programa, né? Aí vocês têm que ver como é que faz aqui, o computador, seus negócios. Aí eu comecei a mostrar eles, digo, aqui é o seguinte, todos os nossos professores têm o Chromebook, têm um laptop. Os nossos alunos têm acesso aos laptops também, né? As escolas têm a televisão, a maioria delas, né? Que as escolas de tempo integral, tanto os professores quanto cada um aluno tem o laptop. Certo? Então, realmente, ela olhou agora e disse, bom, realmente, aqui é uma cidade diferenciada, eu não vejo isso em canto nenhum. Então, nós falamos tudo isso, mas a prioridade nossa continua sendo a educação. A educação é que transforma. A educação, porque nós estamos fazendo essas ações, muda uma rua, muda isso, mas o que muda as pessoas é a educação. Então, nós vamos tentar reduzir esse número de mortes, esse número de acidentes, através da educação. Nós vamos trabalhar muito na educação de trânsito, como eles pediram para a gente, essa condição de evitar. Eu tenho um problema sério. Hoje a gente assalta uma rua, no outro dia a população toda me procura querendo fazer quebra-mola. De 100, 100 metros, um quebra-mola. Então, o que adianta fazer um asfalto para poder o trânsito fluir mais rápido, os ônibus andarem mais rápido, né? Vamos dizer assim. E você encher de quebra-mola. Então, realmente, é uma questão que você tem que trabalhar a parte educativa das pessoas. E nós acatamos a proposta do DENIT ontem, e eles realmente saíram impressionados com a condição que nós damos aqui aos estudantes de Penedo. Realmente, hoje, nós temos um ensino diferenciado, como você falou aí. Nós trabalhamos com o Google for Education, trabalhamos com o Tractor Edu, né? Todos esses instrumentos mais relevantes de ensino nós temos na nossa cidade, né? Então a educação na nossa cidade continua sendo prioridade. E nós agora conseguimos, o Estado está passando, vai passar todo o ensino fundamental para Penedo, eles vão ficar apenas com o ensino médio.
Perfeito. Então temos muito, muito a esperar, tenho certeza que pelo que o prefeito Ronaldo trouxe aqui, vai ser um ano ainda mais especial. Parece que lá quando começou a gestão, dizia, eita, Ronaldo não vai conseguir continuar imprimindo esse ritmo. Aí Ronaldo vai lá, pum, no outro ano, mais forte ainda. Aí disseram, eita, Ronaldo teve um problema de saúde. Aí o homem foi lá, ficou de coração, zero bala, tá andando mais que todo menino jovem. Aí vem o terceiro ano de governo, mais coisa ainda do que o segundo e o primeiro. E pelo que a gente pôde acompanhar aqui da entrevista, o próximo ano vai ser ainda mais espetacular aqui para a cidade de Penedo. E aí eu continuo recebendo bronca aqui, viu, prefeito? Guilherme, bom dia. Faltou falar do fato histórico que foi a estruturação do Esporte Clube Penedense. Aí se a gente for falar de tudo, a gente vai ter que pegar umas 4 horas de programa por dia durante pelo menos uns 10 dias para dizer tudo o que está sendo feito.
Então, mas só para tomar um pouco do tempo ainda do nosso amigo João Lucas, o ouvinte tocou num ponto importante. Quer dizer, nós reestruturamos toda a sede do Penedense, o gramado, né, o alambrado, tudo isso, e junto com a equipe da diretoria, colocamos o Penedense na primeira divisão, de onde ele nunca devia ter saído, né? E agora, hoje, quando eu sair daqui, já vou visitar.
Eu vi a foto do homem.
Os postes, né? Já estamos colocando a iluminação no Penedense, colocamos já os postes e hoje vamos começar a colocar os refletores.
Prefeito, a gente se acostumou a dizer nunca imaginei que isso ia acontecer. É histórico, é histórico, é histórico. É o que mais a gente escuta. E próximo ano teremos um dia histórico, que será o dia em que, desde 1909, a gente esperava, que é assistir um jogo do Penedense à noite.
É verdade.
E isso vai acontecer em janeiro de 2024. Prefeito, parabéns pela gestão que vem fazendo. Eu agora, como filho, eu posso dizer, conheço mais do que todos. Eu e meus irmãos e minha mãe conhecemos a dedicação que você tem, a prioridade que você dá à Peneira. Inclusive, às vezes a gente até brinca com meu pai de questionar. Pô, pai, às vezes dá pra ver que você coloca Penedo até à frente dos seus próprios filhos. E a gente fala isso brincando, obviamente, mas que você continue firme trabalhando por Penedo. Eu sei que sempre foi um sonho que você teve, ser gestor dessa cidade, cidade que teve seu pai como prefeito, cidade que você não caiu aqui de paraquedas, você é daqui, seu pai é daqui, sua mãe é daqui, seu tio foi prefeito daqui, toda a sua linha familiar por parte sua é da cidade de Penedo, por parte da sua esposa também, minha mãe é daqui da cidade de Penedo. Eu falava alguns dias aqui que o meu tataravô foi prefeito de Penedo, então nossas raízes estão aqui e é por essa cidade que a gente quer batalhar, quer desenvolver, quer que ela se desenvolva cada vez mais. É nessa cidade que você decidiu empreender, onde você abriu essa rádio, uma rádio que tem 33 anos de responsabilidade social, e não uma rádio puxadinho que sai passando de mão em mão, conforme interesses políticos. É por essa cidade que eu sei que o senhor batalha e que vai continuar batalhando. Tenha um Feliz Natal, uma grande virada de ano, muita saúde e muita disposição, porque próximo ano será, sem dúvida, um grande ano, um ano histórico.
Ok, quero encerrar desejando um Feliz Natal a todos os penedenses, a todo o pessoal do Baixo São Francisco, agradecendo a audiência e desejar realmente que 2024 seja um ano de muita prosperidade, né, para a nossa cidade e para cada um de vocês e de, da família de vocês também. Tudo de bom.
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.